Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.
Então, bom dia aos nossos ouvintes, um abraço amigo e com os votos de uma boa semana que agora se inicia, de um bom mês que também acaba de se iniciar, que tudo corra bem e que o mês de março seja sobretudo o mês ponte, que nos transporte de um período difícil que eu espero que estejamos a sair e que nos conduza a um início de verão que nos anime. São os meus votos que faço. Verão, que estamos todos sedentos de o reencontrar, sobretudo o meu colega e amigo, companheiro e convidado 2, que eu já apresento, para quem os meses do verão tiveram sempre um significado muito especial pelas funções que exerceu e exerce ao longo da vida, sempre ligadas muito ao turismo. E o turismo vive muito mais de sol e mar do que propriamente do que de chuva e neve, embora a neve também seja um motivo turístico excelente. Obrigado, doutor Carlos Beja, por ter vindo aqui à Regional do Centro e por vir ao Campeão das Províncias para termos uma breve conversa. Eu recordo os ouvintes que o doutor Carlos Beja, homem figueirense dos quatro costados, gema, onde se mexeu muito, onde vive, onde ama, onde amou, um homem que se entregou claramente, claro e muito fortemente à Figueira da Foz, creio que é a terra que tem gravada no peito, mas porque procurou o mundo. Foi um homem sempre do turismo, quer aqui no país, quer mesmo fora do país, ainda Macau era Macau, no sentido de estar sob a administração portuguesa, e foi diretor regional de turismo lá, creio que a designação que era esta, mas foi lá numa terra completamente diferente que o Dr. Carlos Beja conhece como ninguém. Carlos Beja, que também teve alguma atividade política e que hoje está ligado a uma rede de hotéis e que administra e que aconselha, que não é a melhor altura para isso, mas é o possível. Dr. Carlos Beja, bom dia e obrigado por ter vindo à Regional do Centro.
Bom dia e muito obrigado e comungo das suas palavras, agradecendo-as, daqui a este mês de março que agora se inicia, de facto, seja o mês que nos permita olhar o futuro com mais esperança,
porque
com mais confiança.
Isto tem sido forte, tem sido duro, não tem outra coisa?
Tem sido muito duro, sobretudo para o setor do turismo, tem sido duríssimo. É evidente que há empresas que se aguentaram relativamente melhor, porque têm outra capacidade financeira, mas as pequenas e médias empresas, e sobretudo os pequenos negócios ligados à restauração, à hotelaria, porque também há muitas e pequenas e médias empresas ligadas à hotelaria, essas estão a sofrer dramaticamente esta situação. No último mês, este programa novo que surgiu do Apoiar permitiu, ou está a permitir, que as empresas se candidatem a fundos perdidos em função da perda de faturação, o que dá algum alívio, porque as receitas daqueles que ainda estão abertos, dos poucos que estão abertos, não chegam sequer para pagar os vencimentos daqueles que trabalham. Portanto, isto é uma situação verdadeiramente dramática.
E da você qual vamos... sente isso como administrador, como estando sim, sim. ligado a sim, vários sim. hotéis sim, do nosso
sim.
país?
Sim, sim, sim.
E até fora do país?
Sim, sim.
E sempre se trabalhou, sempre o conheci sim, muito sim. ligado ao setor do turismo. Sim, você sim. sente isso? Isso deve ter sido uma pancada daquelas, sim, um pontapé no peito muito grande, não é?
Só para dar uma ideia, as receitas do ano de 2020 e dos primeiros dois meses, já acabámos o segundo mês, 2021, significam... em termos gerais, cerca de 30%.
A menos?
Menos de 70%.
Menos de 70%, sim, portanto, sim. são 30% de reduzir 70%.
Exatamente.
Isso nem cobra as despesas.
Não cobra os custos fixos.
Não há hotel nenhum.
Não tem hipótese nenhuma. E, portanto, se não fosse este programa agora do Apoiar, que nos permite ter alguma folga, pelo menos para colmatar as deficiências da tesouraria, nós estávamos desgraçados, como estão muitos.
Pois eu ia-lhe perguntar, mesmo assim há de haver muitos hotéis que provavelmente não vão resistir, ou mudam de mão, ou isto, até
mesmo na restauração, a questão do takeaway, não resolve o fundamental das coisas.
Impaleia, não é?
É sempre,
como sempre as pessoas, um amigo seu aqui do Coimbra ligado ao restaurante diz assim, impaleia.
Um bocadinho de caixa ao fim do dia e pouco mais. Quer dizer, isto é verdadeiramente uma situação delicadíssima. É evidente que já apareceram, no contexto nacional, como sempre, os abutres que surgem sempre nesta altura, os fundos internacionais, até tentar comparar os hotéis que estão com maiores dificuldades por...
comprá-los por batuta e meia, não é?
Batuta e meia.
Mas já se nota no receptor isso?
Sim. Imensos, sim.
Já andam abutres por aí já, a ver sim, a sim, coisa. Sim, mas sim. Isso é...
Portanto, agora a nossa, tem que ser a nossa capacidade de resistir a isso, porque vamos lá ver, o turismo é de facto uma das grandes fontes do país, e nós não podemos perder. E, portanto, temos que encontrar aqui, e esse apoio do governo é fundamental, uma forma de resistir também a esses avanços dos abutres, para, de facto, em 2022. Eu só acredito que tínhamos aqui uma retoma visível em 2022, mas para o verão de 2021, a ver se o salvamos, pelo menos alguma coisa, com o turismo nacional, e depois em 2022 voltar a alguma normalidade, vamos ver.
Oh, Carlos Paz, deixe-me derivar daí, já voltamos ao setor do turismo, mas deixe-me derivar aí para uma questão que está associada a isso, porque você falou nos abutres e falou nestes fundos internacionais, que é um capital sem rosto, que navega aí entre nuvens e que a gente não sabe quem é, mas que aparecem sempre nestas ocasiões. Você foi sempre um homem de esquerda, da esquerda democrática, que eu recordo muito bem dos seus tempos de lutador, e que lutador, pelas suas convicções, era você ainda um grande jovem. Na altura, lutavas por uma certa esquerda e um pouco por algum capitalismo selvagem e outras coisas. Não era bem isto que você defendia na altura, não. Estes fundos assim sem rosto, estas coisas que surgem com aproveitar-se da necessidade alheia, não foi?
Exatamente. Enfim, vendo que o meu percurso político é um percurso que se divide
Mas já lá vamos depois ao percurso.
Em duas fases. Há uma fase de esquerda radical, que eu não enjeito. Como é óbvio.
O que é que você queria dizer aos 18 anos? Porque estamos Exatamente. A falar nessa altura. O que é que você queria dizer aos 18
Exatamente.
Anos?
Exatamente, era isso mesmo.
Você não esqueça que eu já o conheço dessa altura. Nós já somos amigos desde essa
Exatamente.
Altura.
Exatamente. E depois, enfim, o percurso. Agora, este capitalismo sem rosto, como disse bem, destes fundos abutres, aproveitam-se sempre das fragilidades. Isto é que é dramático. Quer dizer, quando um país está em dificuldades, quando empresários estão em dificuldades, quando há um setor bancário, como é evidente, que tem esse crédito mal parado também, tem a medida em que as pessoas não vão poder responder aos seus compromissos e aos seus encargos, é nessa altura que aparecem. Nunca aparecem quando isto está em condições. Aparecem nestas dificuldades. E, portanto, nós temos de ter muito cuidado. Sob pena de hipotecarmos um esforço.
E o Estado deve ter isso em conta.
Exatamente.
Porque quando acordar,
para não permitir estas situações.
Vai pernoitar em hotel, no seu país em hotéis alheios.
Exatamente, é isso mesmo.
Claro que há as cadeias e tal.
Claro, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa.
Isso é outra história.
Exatamente, é isso mesmo.
É outra coisa. De maneira que, ainda bem que chama a atenção para isso, porque até porque estes abutres, provavelmente... aparecem primeiro no setor da hotelaria, porque é aquele que neste momento está mais fragilizado, o setor da hotelaria e a restauração que está mais fragilizado, ninguém nem nada impede que possa aparecer outro setor dois para amanhã. E eu acho que a gente já vendeu coisas demais a outros países.
Subscrevo por inteiro.
Acho que a gente já vendeu coisas demais a outros países. Qualquer dia a gente, quando vai... pensar que aquilo que é nosso já não é nosso. E estão aí grandes empresas também na calha, eventualmente também vão. Mas já vamos falar nisto. Mas você acredita que é a pandemia que está esperançado que este ano 2021, as coisas levantam a cabeça?
Ah, eu acredito que sim, porque, repare, nunca na história da humanidade se mobilizaram tantos meios, tantos recursos, tanta ciência para resolver este problema. De facto,
Este foi mesmo um tocar a rebate para o setor médico.
Exatamente.
Para o setor da saúde.
E no mundo. E portanto, repare, nós no curto prazo teremos umas dezenas de vacinas de diferentes concepções, de diferentes eficácias, mas vacinas, e, porque isto é um problema de uma pandemia universal, não é um problema da Europa, não é um problema dos Estados Unidos, é um problema universal. E portanto, eu acredito que durante o ano 2021 devemos dar saltos qualitativos muito grandes nessa matéria. É evidente que não podemos esperar que a humanidade toda seja vacinada durante o ano 2021, mas parcialmente sim, e acredito que...
Se vá criando uma imunidade de
grupo.
Uma
imunidade de grupo, exatamente. E, portanto, eu estou muito cansado.
Porque isto tem duas vertentes. Tem essa, a sanitária, em termos de saúde, e depois tem a económica.
Claro.
Nós falámos aqui do turismo porque é o seu setor especial e é aquele que sentiu de coisa. E é aquele que, temos que ser sinceros, estava mais a levantar o país nestes últimos anos.
Claro,
portanto,
estava
a trazer dinheiro...
Claro.
E era uma pequena maravilha, não é?
Claro, vamos lá ver. De facto, o turismo durante os últimos 3 anos, 4 anos, foi de facto uma mola importantíssima no desenvolvimento. E porquê? Porque também várias razões. Não sejamos também ingênuos. O turismo, a hotelaria e a pequena e média restauração são de fácil acesso. Isto é, não exigem grandes qualificações. E o país ainda sofre de um problema grave, que é um problema de falta de qualificações profissionais, em grandes setores
da nossa sociedade. E no turismo também.
No turismo também, mas o turismo é mais fácil...
É mais fácil remediar a situação.
Exatamente. Portanto, o que nós temos que fazer, um esforço muito grande, é, por um lado, qualificar também no turismo, mas não esquecer que é preciso qualificar do ponto de vista das profissões novas, das novas tecnologias... Para o país dar o salto. Eu espero que a bazuca que aí vem seja devidamente empregue, não a fazer mais uma estrada ou a fazer mais um saneamento básico, mas que seja para a modernização e diferenciação do tecido produtivo português. Porque isso, se não aproveitarmos isso, isto é fundamental.
Para o setor educacional e afins,
Exatamente.
E afins, da melhoria das nossas qualidades profissionais, fundo.
Quando nós olhamos para o tecido do país e verificamos que a produtividade continua a ser o calcanhar de Aquiles deste país, isso tem a ver, por um lado, com as qualificações de quem trabalha e com as qualificações de quem gera. Não é só de quem trabalha, é também de quem gera.
E explica que, por exemplo, quem trabalha, muitas vezes trabalha melhor noutro país do que trabalha lá do que aqui.
Exatamente.
Tem a ver exatamente com quem lidera, muitas vezes.
É preciso olhar para isso com muita atenção, requalificar o turismo, com certeza, requalificar a hotelaria portuguesa, com certeza, mas, sobretudo, requalificar o país e o seu tecido produtivo. É fundamental.
É ainda ótimo. Isso aplica-se um pouco... Eu trazia isso para a Figueira,
sim,
que é a sua terra, é terra por que você lutou e, digamos, e que ama, creio eu, que
claro
continua
que
a ter, que é o seu aconchego, não é?
Exatamente.
É o seu aconchego social,
exatamente,
seguramente. E Figueira que se transformou muito na sua geração, na sua, nossa.
Sim,
Se transformou bastante. Eu recordo-me ainda em que em Coimbra se saía do posto de trabalho... E às 5, 6 horas ia-se à Figueira Foz tomar a bica, dava-se uma volta para o picadeiro e se vinha jantar a Coimbra. Até se uma altura em que se dizia Figueira Coimbra C, recordas?
Exatamente.
Coimbra A, Coimbra B, Coimbra C.
Exatamente,
tal era a familiaridade e a familiaridade entre uma terra e outra. Hoje estamos muito mais longe, apesar de termos autoestrada, apesar de termos melhores estradas, estamos muito mais longe. E a Figueira foi-se um bocadito abaixo ou estou a ver mal?
Não,
isto não quer dizer que o Coimbra tenha ido cima ou ido para baixo, não, mas estamos a falar da Figueira.
Quer dizer, com mal dos outros podemos nós bem,
isso,
não é?
É isso.
A situação é interessante, porque eu recordo com saudade que no tempo do Dr. Bento Silva e do Fausto Correia como vereador. Que eu aproveito aqui para
Fausto
homenagear.
Correia, exatamente.
Para homenagear
aqui, porque
os dois.
Eu sei que vocês, os dois, eram dois verdadeiros irmãos.
E o Mendes Silva era também um homem notável. Atendendo a essa preocupação que há bocadinho manifestou, eu era presidente da região de turismo e celebrou-se um acordo entre Figueira e Coimbra. E porquê? Figueira e Coimbra têm que ser complementares. Não podem ser opostas, têm que ser complementares. E os equipamentos têm que ser gizados de uma forma complementar. Nós não podemos continuar neste país, e o caso da Figueira e Coimbra é emblemático para isso, de que se o meu concelho vizinho tem uma determinada infraestrutura, eu também tenho que ter uma igual, melhor que a dele. Não pode ser.
Nós temos que ser complementares.
Exatamente.
Nós temos que nos continuar e não empolirar uns em cima dos outros. Não é?
E a Figueira é e Coimbra são um pouco o exemplo daquilo que devia ser. Complementaridade. Tinha que ser assim. O dramático é que, enfim, a Figueira ficou parada no tempo, porque não foram os fogachos dos oásis ou das festas do biquíni que resolveram os problemas fundamentais da cidade, do concelho. Não foram. A Figueira tinha
Mas a Figueira também foi governada por gente do seu próprio partido. E... Eu não disse aqui porque não vem ao tal de coisas, mas o Carlos Beiger assume claro. Claramente foi militante do PR.
Sim,
é militante do PR há muitas dezenas de anos.
E continua a ser militante de base do Partido Socialista. Isto tanto se aplica àqueles que vieram de fora fazer fogachos, como se aplica àqueles que tiveram muito tempo e que não foram capazes de dar o salto em frente. Porque a questão é muito simples. A Figueira da Foz vivia aquele dilema que era cidade turística ou cidade industrial. Isto é um falso dilema. É um falso dilema. Porque a indústria tem o seu papel e o seu lugar e o turismo tem o seu papel e o seu lugar. Não são incompatíveis.
Nem são concorrentes, mas, sequer.
Claro que não. Bem pelo contrário. Vão ser complementares.
Isso.
Se a Figueira tiver um bom centro de congressos, quem os enche não são só os turistas, são também as empresas. E para ter empresas tem que ter indústria, e tem que ter zonas industriais, e tem que ter capacidade de intervenção no tecido social. E a mim o que me espanta é que a Figueira da Foz, que tem 3 ou 4 grandes empresas do ponto de vista industrial e que são emblemáticas para o país, caso da pasta de papel, caso do vidro, caso de alguma metalomecânica e também da área do automóvel, não fosse capaz, ou não tinha sido capaz, de fazer um plano estratégico que coordene tudo isto. E nós andamos aqui um pouco ao sabor da pequena iniciativa, sem um...
Falta o rasgo à Figueira.
Falta o rasgo. Essa é uma boa frase.
Falta o rasgo.
O que é preciso para o futuro é rasgo. Para não ser mais do mesmo, rasgo. Essa é a minha visão também.
É, certo. Vem aí a autárquica, quer dizer, uma boa oportunidade.
É uma boa oportunidade,
Mas
aquilo que se adivinha, não me parece que vamos ter aqui grandes... bem, para aquilo que se adivinha, enfim, mas eu pessoalmente...
Daquilo que se fala e daquilo que você...
Eu pessoalmente até gostaria, de alguns fediversos que têm vindo a público, por exemplo, não me repugnaria que o Dr. Santana Lopes viesse à Figueira da Foz.
Mas não vai vir.
Mas não me repugnaria, era uma forma de testar, de facto... Se os figueirenses que lhe deram a maioria continuariam a dar-lhe. E estou à vontade para dizer isto, porque foi ele que me derrotou. E, portanto, estou à vontade. E, portanto, já agora era uma forma interessante de fazer a avaliação do seu próprio mandato a posteriori.
E vão lá ver, interessava, era importante realmente que o próximo Presidente da Câmara, que a Figueira da Foz, encontrasse um líder natural que a projetasse exatamente e não se remetesse à sua colina de Buarcos e ficasse satisfeito...
Este jovem presidente que está em exercício e que se irá, em princípio, recandidatar, Carlos Monteiro, homem que conhece bem a cidade, conhece bem o concelho. Foi, durante muitos anos, o diretor da escola secundária Joaquim de Carvalho. Portanto, é um homem que conhece bem a cidade. Penso que terá uma ou outra pessoa... qualificada na sua equipe. Mas agora é preciso dar o salto. É preciso... Por exemplo, seria importante a Figueira ter um conceito estratégico que não tem. Com um conjunto... A Figueira tem gente de grande qualidade, muitos deles fora da Figueira, que podiam dar um contributo importante. Eu estou-me a lembrar de nomes como Luís Parreirão, por exemplo, que é um administrador da holding da Mota e Companhia, figueirense. O Zé Luís Cardoso, professor universitário. O Ernesto Morgado, o homem do arroz. Bem... professor universitário no técnico, há um conjunto vastíssimo de gente que eu estou convencido que fossem chamados para dar o seu contributo, o seu pensamento estratégico seria importante, porque hoje os conceitos formam-se assim. Quer dizer, nós não podemos menosprezar a matéria-prima que temos de pessoas que gostam da sua terra. Isto é válido para a Figueira como é válido para qualquer conceito deste país.
Certo.
É a minha opinião.
Ainda bem. Portanto, mas... vamos esperar para ver o que é que depois, mas era importante. E o crescimento da Figueira da Foz não é um crescimento, no meu ponto de vista, irregulado, não é um crescimento só para a Figueira. Se a Figueira da Foz crescer, faz crescer todo um interland importantíssimo.
Exatamente.
Para a região.
E é tanto mais importante pelo seguinte, aquele estudo que o Universidade de Coimbra fez dá que a Figueira da Foz, em 2036, e já não estamos tão longe quanto isso, terá uma população idêntica à que tinha em 1950.
É um recuo, é um regredir.
E porquê? Porque não se criou nova indústria, ou muito pouca,
Porque não se fixou gente.
Não se fixou gente, exatamente. Porque não há universidade em Figueira da Foz. Não obstante...
Há poucas condições de fixação do pessoal.
Exato.
E pelo que os jovens, o seu encanto os jovens, atrai muita gente, mas entrar para ir tomar o café ou comer um gelado e voltar embora.
Eu falo por mim, as minhas filhas são da Figueira da Foz e estão as duas em Macau. E, portanto, e o meu filho também é da Figueira da Foz, está em Lisboa. E quantas famílias gostariam de ter os seus filhos com oportunidades para,
na sua própria terra, e não, eles próprios, muitas vezes.
E não existe, de facto.
E não existe.
Não existe.
Há aqui um vazio de fixação que Coimbra já sente isto também.
Também, Coimbra também.
E é pena quando por Coimbra passam para aqui milhares e milhares de estudantes que depois vão enriquecer o mundo.
Exatamente. Né? Coimbra deve ser, naturalmente, uma das maiores produtoras de massa cinzenta do país, que depois também não aproveita, exporta.
Depois não aproveita, depois exporta, acaba por não aproveitar.
Mas exporta sem mais valias para Coimbra.
Portas antes de lhe tirar, digamos, a rentabilidade.
Exatamente,
quase que apetece dizer, olha, venha estudar para Coimbra, mas os primeiros 5 anos da sua vida profissional são aqui.
Exatamente, quase que apetece, é isso mesmo.
Quase que apetece,
não pode fazer, mas quase, digamos, que apetece. Exatamente,
fazer isso. Você falou-me das suas filhas, está em Macau, quer dizer, elas andaram por lá em crianças, gostaram daquilo.
Exatamente.
E agora, pai, vai indo e a gente vai-se falando.
É, hoje agora, se calhar, falo mais com elas agora do que falava quando cá estava, não é? Porque falamos todos os dias com estas novas tecnologias, estas novas...
Como é que estará Macau agora? Você tem lá ida?
Eu já lá não, agora não, não, enfim, Macau neste momento é o território, a zona do mundo mais segura do mundo, mais segura.
O que não deixa de ser estranho.
Não, porque tiveram medidas draconianas e fortíssimas. Portanto, já não é um caso a...
A China acrescentou ou diminuiu?
A China acrescentou. A China acrescentou. Do ponto de vista económico, acrescentou. Acrescentou. Não tenho dúvidas.
Ponto de vista social, teve custos grandes?
Não teve grandes custos. Podemos... Macau manteve o seu registro. Do ponto de vista das liberdades,
prevê isso.
O acordo tem sido cumprido. Por vezes há ali um ou outro ponto que necessitará de uma maior reflexão, mas no essencial o acordo.
A China tem respeitado.
Tem respeitado. Macau também.
Mas cresceu muito, Macau.
Macau não cresceu do ponto de vista populacional, porque tem mais ou menos a mesma população, pouco mais. Macau tem à volta de 650 mil habitantes, que connosco tinha, no nosso tempo, tinha 500, à volta de 600. Não cresceu muito. O que cresceu muito foram os fluxos turísticos em direção a Macau e os equipamentos de Macau. Isso que,
Na altura, já tinha hotéis de primeira grandeza.
Mas hoje não se compara. Só para lhe dar um exemplo, quando eu cheguei no melhor ano de Macau...
Eu ainda me recordo do Hotel Lisboa, por exemplo.
Exatamente.
Era um dos maiores hotéis na altura.
Mas agora ao lado tem um hotel que é o triplo do Hotel Lisboa. E eu, na altura, tinha 11 casinos, hoje tem 38.
Oh, meu Deus, não fazem outra coisa. Seja jogar a bisca.
Eu, quando cheguei no melhor ano, nós tínhamos 5 milhões de visitantes por ano. Hoje já ultrapassaram os 30 milhões. Hoje, ano passado não, em 2019, 2020 e 2021.
E ainda vão no barco de Hong Kong para lá? Não tem agora o aeroporto de Macau. Agora já
não, mas o aeroporto é um aeroporto muito de base muito regional. Mas agora tem a maior ponte do mundo,
pois.
De Hong Kong a Macau, que eu já fiz, não é? E que em 40 minutos
dá para o carro, não é?
Dá para ligar Macau a Hong Kong sem estar à espera do barco.
E não perdeu aquele encanto de... Está lá a gente de Coimbra. É bom dizer que há lá gente, além das suas filhas, está lá muita gente de Coimbra. Muita gente de Coimbra lá. Há dias falei com o diretor da Tribuna de Macau.
Sim, o José Firmino da Rocha Diniz.
Isso,
que, aliás, como sabe, morreu-lhe a mãe esta semana. Eu aproveito para lhe dar aqui um abraço. Existe a Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, que é presidida pela Rocha Diniz, de que as minhas filhas também são membros dos corpos sociais e que se reúne com regularidade.
Portanto, há ali Coimbra, há ali
um
espaço coimbrão
para um almoço ou um jantar e há um rapaz que lá está, um quadro, que canta o fado de Coimbra, outro acompanha a viola e a guitarra e, portanto, mantém ali a estrutura de Coimbra.
O Carlos Veja é um quadro... Da Fundação Médio Oriente, não é?
Oriente.
Da Fundação Oriente, sim. Que ainda tem ligações a Macau?
Sim. Tem uma delegação em Macau, a Casa Garda, onde faz a presença portuguesa com exposições, com colóquios, com tudo isso, e também é sócio, digamos, contribuinte líquido do IPOR, o Instituto Português do Oriente, que é o braço em Macau e para a zona do Oriente da formação de língua portuguesa em toda aquela área.
A língua portuguesa, este é um, digamos, um pouco o calcanhar daqueles que vais-te perdendo, não é? Mas vais-te perdendo em muito lado, mas também em Macau se vai perdendo, não é?
Curiosamente, há aqui um fenómeno interessante. Se é verdade que em Macau, desde sempre, não é de agora, desde sempre, a percentagem de falantes português é diminuta, cerca de 2%, a verdade é que a curiosidade pela aprendizagem do português, seja em Macau, nas universidades, seja nas escolas, seja na China, cresceu de uma forma exponencial. Hoje há...
Sim, na China eu tenho
China, em Macau, em toda aquela zona, já há milhares e milhares de pessoas a aprender português. É evidente que não é só o português, não é só por causa de Portugal, é a língua portuguesa, é o Brasil, são os países africanos de expressão portuguesa. E, portanto, a língua portuguesa passou a ser um veículo importante do ponto de vista estratégico para a China e para os países limítrofes, não é só a China. Mas nota-se um grande... O número de cursos de português nas universidades da China continental são imensos, subiu imenso. E o número de alunos também.
Eu que não deixa de ser curioso. É. Já a situação, digamos, que de base seria parecida... da relação de Hong Kong com a China é mais...
Pois, é mais complicado porque Hong Kong foi sempre um território muito especial. A própria história de Hong Kong, a forma como a Inglaterra conseguiu Hong Kong, não tem nada a ver com a forma como Macau, como Portugal...
As origens são outras.
Completamente diferentes. E os chineses, e era... As pessoas esquecem-se disso, os chineses não se esquecem de, verdadeiramente, daquilo que lhes foi imposto pelos Estados Ocidentais durante o século XIX e até o século XX. Não se esquecem. As sucessivas invasões, a guerra do ópio, as ofensas, não se esquecem disso. E, portanto, este patriotismo que nós vemos surgir na China também tem muito a ver com aquilo que eles sofreram geracionalmente por parte das potências ocidentais. Repara, sempre que a China foi invadida, todos os países receberam tributos da China, pesados. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, todos eles. Só houve um país no mundo que nunca recebeu um tributo da China, chama-se Portugal. Nunca.
E isso marca as relações.
Isso marca a relação de diferença.
E estas relações sino-portuguesas têm muito, eventualmente...
Exatamente, é isso mesmo. Em Hong Kong a situação é mais delicada... Não é fácil de resolver, quero dizer, isto é, manter a autonomia de um país, dois sistemas, sair para a independência, como alguns reclamam, mas sem ficar completamente sob o regime chinês puro e duro, é uma linha muito ténue, muito difícil. E esperemos que o bom senso impere e que os direitos humanos sejam salvaguardados em Hong Kong.
Porque ali um espaço de perturbação era para Macau, mau para a China, mau para o mundo.
É mau para toda a gente, exatamente.
Você prevê que esta aproximação entre Portugal, que se nota, e sobretudo aproveitando, e eu creio que os chineses estão também um pouco atrás disto, a proximidade até efetiva que Portugal tem com a África, que digamos... E a Universidade de Coimbra está nisto, tem trabalhado muito nisso e tem feito um bom lugar, tem desempenhado boas funções. Acha que a China vai, porventura, ser um grande fornecedor de esperas também de estudantes para Portugal e para outras coisas, não é?
Ah, eu não tenho dúvidas sobre isso, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. A China que nós conhecemos já é diferente... Hoje já é diferente da China que nós...
Que não deixa de ser interessante, é um país com dois sistemas, não é? Até ao meio-dia é capitalista, isto é uma maneira de falar, e eu não estou aqui a fazer nada, a partir daí é socialista, mas tem uma forma diferente.
Eu um dia, quando estava em Macau e fui à China, perguntei a convite das autoridades chinesas e perguntei a um grande empresário chinês que me recebeu... O que é que ele pensava da liberdade? que era para ele a liberdade. Ele disse: a liberdade para mim é a liberdade de circular e de ganhar dinheiro.
Eles têm essa... Têm
e portanto, porque nas gente não se pode esquecer...
Que é o interessante é... que eu fiz uma pergunta a uma funcionária em Xangai também uma vez, uma coisa parecida, à espera que ela me fizesse queixa do regime. E fiquei muito desiludido porque ela me disse: mas vocês não têm liberdade? Eu tenho, eu se quiser trabalhar ao sábado e ao domingo, eu trabalho sempre.
Claro.
Quando ela me respondeu, o liberdade era a liberdade para poder trabalhar.
Exatamente.
Tá,
e ali era para circular, porque naquela altura ainda era muito difícil circular dentro da China por causa das províncias. Mas isto tem a ver também, vamos lá ver, com... Nós temos que perceber o que é que era a China há 40 anos. A China há 40 anos morriam milhares e milhões de pessoas de fome. É preciso perceber que havia cidades, havia famílias, havia setores sociais a viver em cavernas. É bom que as pessoas percebam isto. E digamos que nos últimos anos, ou na última geração, houve 500 milhões de chineses que saíram da situação de fome e de miséria para serem alimentados e se alimentarem todos os dias as famílias. Portanto, vamos ver. Isto é um percurso. Nós dizemos, nós gostávamos que isso fosse feito com democracia, com liberdade, com partidos políticos. Com certeza gostávamos. Mas nós temos que perceber que as culturas, e a cultura chinesa nisso, é uma cultura que vem milenar do imperador. Hoje, o presidente Xi Jinping é como for, é de alguma forma um imperador. E o Partido Comunista Chinês é a corte.
E é isso que eles têm de hierarquia política.
E portanto as pessoas têm que perceber como é que funcionam aquelas mentes. São coisas completamente diferentes. E nós, um dos erros, muitas vezes, que nós ocidentais cometemos...
É querermos exportarmos a nossa cultura. Temos... Até para a África, como para a Ásia e por aí.
Eu costumo dizer que ainda nós andávamos a comer nas malgas de pau e a comer à mão, não é? Já os chineses tinham uma cultura de milhares de anos. E ainda nós andávamos, enfim... Na Idade Média, no período mais negro da Idade Média, eles já eram uma civilização avançadíssima. E, portanto, nós temos que ver as coisas com algum distanciamento em relação a isso.
Claro que têm poder económico e eles vão, digamos, vão se expandindo pelo mundo. Eles têm uma política expansionista, mas é só um povo que não tem, que não incomoda. Pronto, tem passado, pois, pelo menos, nós temos cabo no chinês, até em Coimbra,
sim,
até
sim,
na Figueira da Foz.
Sim.
É gente que trabalha e é gente que não se lhe conhece, digamos, práticas ilícitas.
Eles estão a ocupar um espaço que a Europa e os Estados Unidos deixaram vago. Eles só estão a ocupar um espaço e a culpa é nossa. Isto é, o espaço que eles estão a ocupar, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do apoio a infraestruturas em África, por exemplo, foi com um continente que foi abandonado pelos europeus. Quem colonizou a África não foram os chineses, foram os europeus. Quem tem obrigações morais, políticas e sociais e económicas
em
relação à África são os europeus. E a América Latina vale, para a América Latina vale o mesmo. A Europa abandonou a África e a República Popular da China aproveitou esse terreno vazio. Agora, temos é que recuperar tempo. Esta é que é a verdade. Não foi... O grande responsável por essa ofensiva da China em relação às infraestruturas do chamado país em vias de desenvolvimento foi o abandono por parte do Ocidente. O Ocidente
não foi tanto uma conquista da China, foi uma derrota nossa, foi um abandono nosso.
O Ocidente não... comporta-se como aquelas condessas já idosas e obesas, sentadas no sofá com uma...
Pensa com a jovem tudo com Chanel.
Com
chatel e com boquilha.
Portanto, nós temos que mudar. E temos que mudar se quisermos, de facto, que o papel da Europa e o papel do Ocidente, em geral, dos Estados Unidos, da Austrália, da Nova Zelândia, seja um papel atuante em todo o tecido.
A ligação da Fundação Oriente a Macau, portanto, a esse espaço do mundo, é sobretudo uma relação de afetividade e cultural.
É cultural, sobretudo cultural, não é económica. É sobretudo
sim,
cultural.
Sim, pois é.
Só cultural, exatamente. Cultural, fundamentalmente cultural. Promovendo e apoiando iniciativas, levando daqui artistas, companhias de teatro, companhias de dança, exposições, dando bolsas.
Falar em fundações, o Carlos Beja, eu não sei se recorda, mas foi administrador da Fundação Luís Ribeiro.
Foi, sim, senhor, durante seis anos.
Está a ver, você não pode vir aqui porque eu sei tudo de si. Está a ver. E isto é um perigo. Durante uns anos.
Seis
também
anos.
Uma fundação, uma instituição que prestigia Coimbra.
Prestigia muito Coimbra.
E que tem ligações com a Figueira também.
Muitíssimas.
Que faz muito bem essa ponte.
Precisa não esquecer que o patrão, o professor Vissai Barreto, foi eleito deputado em 1911 pelo Círculo Eleitoral pela República e o Círculo Eleitoral da Figueira da Foz. Sendo um homem da Castanheira de Pera, que bem sabido, e que foi uma figura curiosíssima, interessantíssima. Eu diria mesmo que é daquelas figuras que marca Coimbra.
E que maneira, não é?
De uma forma indelével, e que tem grandes ligações à Figueira da Foz, e que teve, quer no arquiteto Viegas Nascimento, quer no seu filho, o engenheiro Viegas Nascimento, e agora na sua
viúva,
Patrícia Nascimento, bons líderes e capazes de levar a Fundação para...
que a notícia que se tem é que vai e segue o seu caminho e cumpre as suas funções com nobreza e com dignidade.
Exatamente.
O que não deixa, portanto, a memória de nenhum dos que citou... pode esteja ferido e pode estar preocupada, porque tem acompanhado isso muito bem e é claramente importante que assim seja. Já que nós falamos, e a Vissai Barreto, e falamos na Fundação, e falamos no Dr. Vissai Barreto, no professor Vissai Barreto, que eu já não conheci, mas tive pena, porque foi um homem que marcou muito Coimbra. Agora ando com as ideias aí dos covões irem ao ar, que você acha isso bem?
Não acho bem pela realidade atual, porque ela é necessário, e não acho bem pela história dos covões. Não. Quem conhece a história dos covões sabe...
Esquecer a história às vezes é capaz de...
Pois, não fazia mal, não nos fazia mal algumas dessas pessoas conhecer a história, como é que aquele hospital nasceu, porque é que nasceu, quais foram, enfim, a importância que ele teve no contexto. E está ali uma estrutura que não pode ser menosprezada. Eu acho que nós temos uma tendência normal, é quando os...
Quando não temos, reclamamos, mas não somos capazes de fazer. Quando temos, não somos capazes de conservar.
Nós hoje temos aqui um grande hospital, que é o Hospital da Universidade, que aliás nasceu de uma outra forma, como é sabido. O engenheiro António Campos conta com algum interesse essa história, como sabe, o doutor Fernando Vale. Saudoso, doutor Fernando Val, o doutor Mário Soares era primeiro-ministro e ele levou-o a visitar o velho hospital da Universidade.
Ao Cimo das Monumentais.
Exatamente.
Era aí o velho hospital.
Exatamente. E o doutor Mário Soares saiu de lá completamente siderado, angustiado, porque aquilo era, de facto, uma coisa miserável.
Estava em fim de carreira.
Exatamente. Mais que, enfim, já tinha ultrapassado. E, portanto, tratava-se de encontrar os fundos necessários para fazer um hospital novo. E foram os alemães que tinham feito um acordo com o governo português para a regularização do Rio Mondego. Que aceitaram que se tirasse uma parte
para fazer
o Hospital da Universidade de Coimbra.
Porque estamos a falar realmente de um grande investimento, que os alemães, dinheiro, a Guieira, o sistema de rega por aí abaixo.
O emparcelamento, tudo isso. Exatamente. E então foi daí que se tirou algum dinheiro que permitiu fazer o hospital da...
Portanto, não vê razões plausíveis, que ponha depois, que isso será com certeza...
Não,
deve ser,
trabalhar em rede.
Articulado, com certeza.
Trabalhar em rede é fundamental e, portanto, acho que não faz sentido nenhum. Não faz sentido.
Você está jovem, está cheio de força, eu sei que você ama Lisboa, eu sei que você gosta de ir jantar ao restaurante da Assembleia da República, almoçar ao restaurante da Assembleia da República, quando, com o seu amigo, diga lá.
João Soares,
que eu sei.
Mas ele agora já não está na Assembleia, e portanto eu também não estou.
Mas de vez em quando lá vão.
Vamos, agora temos
falar
mais
nisso, como é que anda o João Soares?
Anda bem, com força... E, portanto, determinado, tem 70, ele é da minha idade, vai fazer 72 anos, mas está bem, nós entramos juntos para a faculdade, no mesmo ano, para o mesmo curso, claro, e saímos no mesmo ano e no mesmo dia e com o mesmo exame.
E ele já está a falar afastado da política, não é? Ele agora já está afastado, não da intervenção pensante.
Sim, ele, exatamente.
Mas se eu estivesse a falar com ele, perguntava-lhe assim: e o Carlos Beja? Ainda vale da política? Mas ele não está cá, tenho que perguntar assim.
Não. Isso é um... Eu encerrei o meu capítulo político, a minha intervenção política ativa, no dia, e já lá vão muitos anos, no dia em que perdi as eleições na Figueira da Foz.
Você tinha na altura consciência que as posições eram diferentes. Na altura o Santana Lopes estava...
Claro que sim.
Estava, digamos... Mas alguém tem que... Eu fiquei com a ideia que você... Eu não posso utilizar isso em política, nem é correto dizer que você fez o frete. Mas fez um sacrifício, digamos, para naquela altura. Claro, você teve outros momentos em que, porventura, as coisas teriam sido diferentes.
Claro que sim. Mas tive consciência disso... E como eu entendo que, na política como na vida em tudo, há que assumir responsabilidades, eu assumi as minhas. Acabei o meu mandato de deputado, que, para o qual tinha sido eleito, faltavam 2 anos, cumpri os 2 anos de vereador da oposição do Dr. Santana Lopes, e fui, voltei para Macau, regressei a Macau, quando fui convidado, e, portanto, cumpri escrupulosamente aquilo que me tinha... comprometido com o eleitorado, mantive o meu escritório de deputado aberto na Figueira da Foz. Bom, aliás, penso que é um caso único de um deputado abrir um escritório. Aliás,
para receber pessoas, para falar de questões,
tem até uma história engraçada, porque eu abri o escritório, tinha um funcionário, pagava renda, pagava água, pagava luz, e um dia, em conversa com o saudoso Sousa Franco, que era ministro das Finanças, e eu conhecia da faculdade.
E nessa qualidade morreu?
E nessa qualidade morreu. Eu perguntei-lhe, disse: olha, eu tenho... A Assembleia paga-me uma ajuda de custo para eu, de 15 em 15 dias, ir ao meu círculo eleitoral, pagar a todos os deputados. Eu abri um escritório para receber as pessoas. Agora tenho despesas. E eu quero pôr as despesas no meu IRS. E ele chamou o homem do IRS, o diretor-geral, e chegaram à conclusão de que não eram despesas profissionais, porque político não é profissão. Eu disse: pronto. E, portanto...
pronto. Porventura tinham razão, não
exatamente,
sei.
Exatamente.
Porventura tinham razão.
Portanto, mantive essa ligação e, portanto, depois fui-me gradualmente afastando da vida política partidária.
Da atividade política ativa, não é?
Ativa, mas continuo, como é evidente, como todos...
E muito atento, certeza, à região,
sempre,
não é?
Sempre atento. Isso mantenho.
Vem as autárquicas aí, já falámos da Figueira da Foz, não falámos de Coimbra. O que é que você prevê para Coimbra?
Eu acho que, quer na Figueira da Foz, quer em Coimbra, nós temos a ver ainda um jogo de sombras. Eu conheço razoavelmente os jogos de sombras, como tive aqueles anos em Macau e na China, conheço bem os jogos de sombras chinesas, e aquilo que me parece é que neste momento ainda estamos na fase das sombras chinesas. E há que ainda não vemos a luz, ainda só vemos por trás. Mas eu acho que Coimbra, e era o desafio que eu penso que é feito a quem está, que é o Dr. Manuel Machado e à sua equipe, e a quem concorre, como é evidente, é de que é preciso dar saltos qualitativos muito rápidos. Coimbra tem agora aqui uma oportunidade de ouro com o novo sistema de mobilidade dos transportes, com o TGV, com a nova estação. Quer dizer, Coimbra vai ter uma centralidade que não tinha no passado. Isto é, é preciso perceber que a grande disputa vai ser entre Coimbra, Leiria e Aveiro, porque são os três que vão ficar ligadas a TGV em relação às duas grandes capitais, Lisboa e Porto, e Coimbra tem que se preparar e atuar.
Há aqui uma questão que você foi particularmente sensível, sobretudo no seu presidente do turismo, aliás, a Figueira foi sempre, que era nós podermos dispor do aeroporto de Vila Real, ou outro qualquer, mas a região poder dispor um aeroporto.
Sim.
Não entro nessa minudência de estar a discutir se é Antanhola ou Antanhola, isso para mim não interessa. O que interessa é que, e há nisto que é bom que se conheça, faz-nos falta um aeroporto regional com dignidade internacional.
Faz. Eu penso, continuo a pensar o mesmo que penso. Eu fiz parte daquela comissão que subscreveu a questão da abertura do aeroporto de Monterreal à aviação civil. Depois apercebi-me das dificuldades que existiam, até por força das funções que desempenhei como administrador da aviação, da nave, navegação aérea. Há ali alguns constrangimentos que têm a ver, de facto, com a navegação aérea, por um lado, e com a presença dos militares, por outro, mas não são impeditivos. Hoje, para mim, eu acho que aquele aeroporto podia funcionar, não de uma forma regular, não é um aeroporto
de carreiras normais.
Eu não faria isso, porque isso tem um custo extraordinário do ponto de vista das manutenções e das equipes e tudo isso, mas um aeroporto, digamos,
capaz de receber
e partir, nomeadamente os charters, que eu acho que era a grande solução, e até pequena aviação civil ligeira, não é? Como o caso de Tires, por exemplo, não é? E portanto eu acho que não devemos perder esse objetivo, até porque seria uma forma também, da meu ponto de vista, e a memória histórica que nisto é importante, de homenagear o professor Mota Pinto, que foi o homem que
lutou por isso, né?
Que bateu-se sempre por isso.
Verdade. A aviação, para a qual também se bateu o Mendocibo, embora noutra dimensão, exatamente, das carreiras regionais,
exatamente,
e que chegámos a ter aqui a paragem, nas carreiras que hoje que estamos a excluir. Valha-nos, que também é uma boa notícia, e por aqui nos ficamos, que anunciam aí as obras do Porto da Figueira da Foz para breve, que já não era sem tempo.
Pois, o caminho faz-te caminhando, vamos ver. Quem conheceu o Porto da Figueira da Foz, eu tive a felicidade também de intervir na primeira fase, na fase de expansão do caminho de ferro direto ao Porto da Figueira da Foz, que ninguém acreditava que se fizesse, mas que o engenheiro João Carvinho e o primeiro-ministro António Guterres apoiaram decididamente e conseguiu-se fazer. Claro que se eles hoje descobrissem quanto é que, na altura já estava feito, quanto é que aquilo custou, de facto foi uma situação mais delicada, mas fez-se com a ajuda de muita gente e, portanto, foi um grande salto.
É bom que se diga aqui, e a história também não pode ser muda, é que o engenheiro João Carvinho, quando esteve nas obras públicas, foi para mim, foi um grande engenheiro, foi um grande ministro.
Foi um grande ministro, sim, senhor. Tinha uma excelente equipe, e, portanto, as coisas correram bem, porque a alternativa de não termos o caminho de ferro no Porto da Figueira era um porto, que era o Porto de Águas Profundas de Peniche, que se estava a tentar fazer, e que ia impedir o desenvolvimento e o crescimento do Porto da Figueira da Foz. Como Porto de Peniche, aqui é uma dúzia de quilómetros, e nem por cima de Águas Profundas, ia impedir o crescimento. E, portanto, fez-se, e agora é a nova fase, e a fase nova é o aprofundamento.
É o aprofundamento do Porto.
Do Porto.
Claro que a linha do Oeste melhorada dava ali um jeitito.
A linha do Oeste já dava, de facto é verdade. Porque, vamos lá ver, e nós temos que perceber isto, se a linha do Norte, chamada linha do Norte, vai estar cada vez mais congestionada, por razões óbvias,
certo.
A alternativa, digamos, de escoamento de mercadorias de Lisboa até à Figueira da Foz, ou toda a costa litoral até à Figueira da Foz, é a linha do Oeste. E, portanto, ela tem que ser rentabilizada.
Era, descongestionava todo.
Quer dizer, já acabaram com, como sabe, a linha da Beira Alta, que começava em Vila Formosa, acabava na Figueira da Foz.
Ah, certo.
Portanto, já acabaram com o troço papilhosa Figueira da Foz, que agora vai ser uma ciclovia. Eu também, enfim.
É para fazer bicicleta. Agora o comboio é para fazer bicicleta.
Eu penso que agora este país também, não sei. Eu, enfim, gosto muito de bicicleta. Tinha o Alves Barbosa, era amigo do meu pai, e, portanto, aprendi a andar de bicicleta com o pai dele, o pai do Alves Barbosa. Vais da piscina à praia na Figueira, e, portanto, tenho um grande apreço pelo ciclismo. Mas este país também não pode ser só ciclismo. Quer dizer.
É um pouco isso. Oh, Carlos, veja, você não imagina o gosto que eu tive de ter cá, e não o julgava ainda na posse de tantas faculdades e aí com essa facilidade de exposição e essa capacidade de recordar.
Eu é que tive muito gosto de estar aqui consigo, já não vi há um tempo, e com esta jovem equipe, eu gosto muito de ver os jovens a pegar nestas coisas.
Temos aqui uma boa equipe e temos uma coisa. E que eu terminava exatamente evocando aqui o nosso amigo comum, Fausto Correia, que nos deixou e que deixou, sobretudo, partiu ele, mas deixou em nós uma mágoa profunda, e eu sei que ele foi seu companheiro. Eu não vou dizer de tudo mais alguma coisa, mas de uns copos e de umas coisitas foram, e assim, de uns camarões ritos. Assim,
fomos de muitas coisas, fomos muitas companheiros de muitas coisas. Fomos irmãos.
Beijo, um grande abraço.
Um grande abraço.
Obrigado por ter vindo aqui. Gosto. Eu sei que te veio de Lisboa.
Não, tenho estado confinado na Figueira da Foz.
De maneira que proteges, temos que nos proteger, porque eu sei lá se a região ainda precisa de si. Se não precisar de si, a região, preciso eu, preciso os seus amigos, preciso a sua família.
Isso é verdade.
Nós precisamos todos uns dos outros. Eu quero lhe agradecer aqui publicamente a disponibilidade de vida que você sempre demonstrou com os meus projetos.
Não, eu é que agradeço e desejar as minhas felicidades. E num momento tão difícil para a imprensa, sobretudo para a imprensa regional, e para a comunicação social em geral, mas a imprensa regional em particular, que deve estar a atravessar momentos de grande angústia, de grande complexidade, e nós estamos a ver todos os dias quase o encerramento de um órgão de comunicação social regional. O seu esforço, a sua capacidade de resistência e o seu exemplo para que a imprensa regional continue e que seja uma afirmação dos valores que sempre foram
a lutar enquanto puder,
da República Democrática, que nos despertar é um exemplo. Muito obrigado, é que agradeço, disponha sempre abraço. Também.
Espera aí, Carlos, mas você ainda não vai embora, porque você lembra-se do Zé Penedos.
Muito bem.
Muito bem. Que está preso em más condições.
Eu sei.
E isso é uma indignidade.
Exatamente.
Assina por baixo?
Completamente. Não tive a oportunidade de expressar-me publicamente sobre isso e espero que, brevíssimo tempo, essa condição se
não, trata. Indignado não é por estar preso, é bom
não,
que se diga, ele foi condenado, não é isto em causa, não é as condições de saúde que estão impróprias, digamos, para estar metido numa cela.
Exatamente. Já nós não estamos a discutir a justiça, estamos a discutir a humanidade, são coisas diferentes.
Certo. São questões distintas, que não haja
aqui. Eu espero que no breve trecho ele possa cumprir a pena ou no hospital de Caxias ou em casa, em prisão domiciliária, com acompanhamento médico.
E ele que gostava muito da Figueira da Foz.
Gostava, tinha lá casa.
Tinha lá casa, como você sabe, e tem lá
exatamente,
casa.
Exatamente, era um velho.
Eu lembrei-me e eu quis prestar também aqui esta homenagem e enviar-lhe um abraço de solidariedade, porque é muito bom que a gente faça uso da memória.
Exatamente.
Porque ter e não usar pode acontecer como aconteceu ao marido da outra, está a perceber? Um grande abraço a si e aos ouvintes. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado a todos.
Um abraço, boa semana e um bom mês.
Obrigado.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.